como se dá o relacionamento entre os espíritos dos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o sétimo capítulo, Consciência e Desequilíbrio, estamos naquele momento em que André Luiz, hilário, mas André Luiz, ele se aproxima mais daquele senhor que está sentado num canto, na sala de Antonina. E por que que eles estão lá? Eles estão lá porque eles vão fazer um trabalho de levar a Antonina junto ao filhinho. E em função disso, eles passam, mas é muito interessante nós observarmos que bons espíritos passam pelos locais e deixam uma marca de trabalho. A gente, muitas vezes, é muito indiferente, né? A gente tem que ir para o lugar, a gente vai passando, é arrastado e partiu, né? Vai correndo e a gente não vê o que tem no caminho. Veja só como, às vezes, até... Não estou falando para os outros, estou falando para mim. A gente se perde nos lugares, porque a gente, às vezes, não percebe o que é que tinha naquele lugar. Será que tinha um coqueiro? Será que tinha um posto de gasolina? Será que tinha... Não. Eu vou dali para lá e de lá para cá e não observo o que é no lugar. E a gente, assim, perde muita oportunidade de ser útil, até de dar uma informação. Quantas vezes, até no bairro que a gente mora, alguém chega que não mora ali, pergunta sobre uma rua, e a rua é pertinho da nossa, e a gente não sabe da informação ou dá uma informação errada, não é? Pela falta de atenção. Bom espírito é atento. Eles não perdem a ocasião de ser útil. Então, o André aqui, ele vai envolvendo esse companheiro que está ali revoltado, né? Como ele diz que ele está com um vulcão, como se fosse um vulcão. Ele vai envolvendo esse companheiro com a palavra de estímulo, primeiro de carinho. Daqui a pouco ele vê se o companheiro foi para a prece. Quer dizer, ele vai aos pouquinhos aclimatando ao companheiro a essa solução nova. E aí... naquele momento, né, chega o mentor, o Clarêncio, e o Clarêncio, mais experiente, conquista a confiança e também a vibração, né, uma vibração superior, ele coloca assim, que procura, meu irmão? Aí ele diz, venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor.
É interessante, só uma paradinha aí.
Com certeza.
Vamos imaginar nós, todos nós, morrendo agora. Quem é que poderia pensar em nós com amor? Alguém, no caso que ele está falando aqui, a única pessoa que se lembra de mim com amor é a minha neta. Quem a gente acha que pensaria em nós com amor? O que que nós temos cativado e cultivado alguém para que pensasse em nós com amor?
Porque é conquista, né?
Exatamente.
Observa só, para alguém pensar em mim com amor, eu tenho que ter uma referência de amor junto a essa pessoa. Não é de graça, não é?
Exatamente. Então, quem nós já conquistamos até hoje de um amor efetivo?
Isso.
De um amor, assim, sublime mesmo. Porque, às vezes, a gente quer comprar o nosso amor. Né? Nós compramos muitas vezes, nós barganhamos o nosso amor. Mas quem é que a gente acha? Ou se a gente acha que... Ih, eu acho que não vai ter ninguém pensando em mim com amor. Então, é hora da gente investir nessas questões do amor, mas investir mesmo, para que a gente tenha um respaldo. A gente tem que investir em amizade, a gente tem que investir em amor, porque, vejam, todo capítulo aqui e todo livro, o mentor do livro sempre pede auxílio aos amigos.
Isso. Exatamente.
E no livro Nosso Lar, a mãe do André Luiz fala, meu filho, eu tenho muitos amigos, vou pedir a meu amigo para ajudar.
Isso.
Inclusive o Clarêncio, quando vai ajudar o André Luiz, ele vai ajudar porque ele é amigo da mãe
do André Luiz.
Olha a importância da amizade.
E eu estou lembrando a senhora Laura também, é uma cena belíssima, quando ela vai reencarnar, né? Vão aquelas pessoas lá, não é? Para dar a ela o apoio, a solidariedade, o carinho, dar força, né? Porque ela estava, assim, o coração um pouquinho. Aí chega até o ministro Genésio, né? Aí quando ele dá aquela palavra, assim, de mais forte, ela se sente animada. Então, gente, a amizade, não é? A amizade é alguma coisa, assim, é inigualável, né? Inestimável.
É interessante, você lembrou esse capítulo aí, porque na hora que ela vai reencarnar, vão os amigos que vão fortalecê-la. E muitas vezes nós vemos grupos de amigos onde uma determinada pessoa que é amigo até se compraz, gosta quando o outro tropeça.
Isso, exato.
Sabe, nós vemos, a própria Joana de Anjos
que
fala
que é dependência, né?
Que algumas pessoas se comprazem quando a casa espírita acontece um problema.
Isso.
Alguns amigos se comprazem quando o amigo quebra a cara.
Isso.
E aí a gente tem que ver o seguinte, a gente tem a mania de identificar quem são essas pessoas em relação a gente. Mas a gente, na verdade, tem que identificar se nós agimos assim em relação a alguém.
Exatamente.
Se nós nos sentimos assim... felizes, às vezes até mascarados, quando algum amigo tropeça, quando algum amigo se dá mal, que a gente fala assim, ah, também bem feito, sabe? Quem mandou você ter o rei na barriga?
É,
porque às vezes isso pode acontecer. Quando eu já presenciei alguma situação na casa espírita e pessoas você vê nitidamente que estão torcendo contra. Eu perguntar, vem cá, você está contra ou a favor?
Exato.
Porque parece que a pessoa está curtindo.
Tá igual Leonardo, né? Pro ou contra, exatamente.
É, porque a pessoa, você percebe que a pessoa ali tá parece que desejando que a coisa degringole, que a coisa dê errado.
E isso é muito interessante, porque a alegria é pelo bem do outro, né? Eu lembro também de André e a gente fala porque é uma vivência. Eu não sei se é nos mensageiros que está, não sei. Eu sei que é um momento em que vai ter uma palestra, que vai ter um trabalho, né? Com a veneranda. Eu acho que é nos mensageiros. E aí, o André Luiz, ele estava trabalhando lá no Regeneração, né? E trabalhando a beça. E aí ele vê Elísias, que está, assim, fazendo parte da representação do Ministério do Auxílio. E a alegria dele quando vê o amigo, porque observa só, para representar o Ministério, fazer parte de uma comissão, é porque ele era mais destacado, né? E a alegria de André é muito grande em vê-lo ali naquela posição. Lembro também de André mesmo, no momento da oração, lá no auxílio, que estão lá os ministros todos. E aí ele olha e ele vê Clarêncio. E ele se emociona, que ele fala assim, era o que brilhava mais, era o mais bonito, né? Quer dizer, a gratidão, a alegria de ver um amigo, gente, porque assim, não tem preço para quem sente. Porque talvez quem esteja lá recebe, né? Mas a alegria maior, que o bem que faz da criatura, que vibra, que se alegra pelo bem do outro, isso aí não tem preço. Então, é isso que na hora da desencarnação está fazendo falta para esse companheiro. E aí vem Clarêncio e vem, né? E Clarêncio fala, é a única pessoa neta, Clarêncio não, o companheiro. É a minha neta, é a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros de minha família, só ela me oferece asilo no coração. Quer dizer, a família era numerosa, né? Mas só uma neta. E porque reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a mão sobre a cabeça de nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquirição, e em seguida informou, temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai.
Agora, só um detalhe, olha só. Esse Leonardo, ele desencarnou há 20 anos.
Isso.
E ele está preso a um episódio que aconteceu em reencarnação passada.
Exatamente.
Dele. Não foi na reencarnação como
Exato.
Leonardo Pires.
Não, não, não.
Porque se ele desencarnou tem 20 anos, não pode ter sido da Guerra
Exato,
do Paraguai.
Exatamente, né? Exatamente. Podemos conhecer o delito. em suas particularidades, na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha. 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho. O Conde D, com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso, nem no apelo ardêntico e patriótico do generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada locução para os comandados. Olha com impertinência um companheiro recém-chegado de Itauguá, enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou um marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o patrício que ele odeia, finge ignorar a situação, insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima. E juntos comentam entusiásticos as noitadas do Rio, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa loquaz, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir para o Paraguai. Rumo ao Paraguari. E o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna, valetudinário. Todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo íntimo, o mundo interior. Ouvida, esquece quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse.
E é interessante que ele fez tudo isso e ele não ficou com ela, né?
Não ficou com ela. Não ficou com ela, observa só. E, na verdade, ele não ficou com ninguém, que ele veio para o Brasil, se casou com alguém, deixou uma vasta descendência e, no final, só a neta lembra dele. A neta não é nem o parente direto, né? É o parente indireto. Que coisa esquisita, né?
Pois é. E essa confusão toda por causa de uma mulher que ele mesmo também não quis ficar com ela. Depois.
Foi por causa de um capricho.
Isso.
Não foi por causa de um amor, né?
Exatamente. E aí nós vemos, será que nós estamos tomando hoje em dia atitudes por conta do capricho? E aí o nosso orgulho faz com que a gente leve a qualquer preço aquela decisão? Porque às vezes isso acontece e nós vamos aí levar uma amargura, sabe-se lá, isso, até quando, por capricho. Nós estamos decidindo por capricho? Isto é uma coisa que cada um de nós tem que fazer uma avaliação muito, muito minuciosa, porque, olha, o capricho custa muito caro.
Exato.
E será que nós temos condições de pagar esse capricho? Porque vejam a dor desse Leonardo por capricho. Ele quis vingar o orgulho ferido e depois Ah, depois deixou tudo ali para lá mesmo e não quis mais a mulher, casou com outro, teve filho. Ou seja, ele poderia sair dessa vida vitorioso, tipo, olha, embora eu tenha sentido uma humilhação muito grande, mas graças a Deus que encontrei uma mulher bacana e tive uma família, parará, nará, e saí de uma família, saí de uma maneira muito mais de honra, digna.
Exato, aí ele diz, né? José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência, que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Então, a gente vive o que a gente pensa, né?
Embora ele não tenha sido punido pelo ato que ele fez, embora ele não tenha sido descoberto, porque ninguém investigou, então foi aquele assim, crime perfeito. Ninguém soube que foi ele, ele não ficou com o nome sujo em lugar nenhum. A vida ainda deu para ele uma nova chance, deu esposa e filhos, e deu uma vasta descendência, mas basta ele saber. Exato. Não precisa ninguém saber, não precisa virar público, não precisa nada. Basta ele saber que é o suficiente. Porque quando Kardec pergunta as questões das leis divinas, porque todos nós estamos submetidos às leis divinas. No caso aqui, como ele diz, como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se. Essa lei se cumpre apenas pelo fato de nós sabermos o que nós fizemos. Exato. Mostrando que nós não precisamos de obsessores, e que os obsessores que estejam escutando isso, que eles aprendam que eles não precisam perder tempo com a gente atrás de justiça, que eles sigam a vida deles, que eles vão progredir, porque isso, quando nós causamos um mal, nós causamos um mal com a lei. E esta lei vem cobrar letra por letra.
Porque está dentro de nós, né? Está na consciência, então não há como.
Exatamente. Então, no dia que os obsessores perceberem que eles não precisam ficar se desgastando, perdendo tempo com a gente, atrás de vingança, porque nós que erramos, nós vamos pagar tudo. Porque antes de nós fazermos um mal a alguém, nós fizemos um mal à lei. E nós, antes de estarmos comprometidos com alguém, nós estamos comprometidos com a lei. Então, que os nossos obsessores que estejam nos ouvindo, que eles sigam adiante. Não percam mais tempo com a gente, não.
É perder tempo mesmo.
É, porque,
né?
É uma perda de tempo. Eles já foram humilhados por nós em algum momento, porque se existe obsessor é porque nós causamos o mal. Ninguém obsidia ninguém injustamente. Os obsessores, eles têm lá os seus motivos reais, seus motivos concretos. E agora, se eles entenderem que isso faz parte da lei, que cada um de nós vai ter que resgatar item por item, que eles não percam mais tempo com a gente, que eles sigam o rumo dele.
E aí ele continua, né? Nesse instante, então, a gente está vendo que é uma coisa muito interessante, que a Antonina, ela vem, né? Ela se desdobra através do corpo físico e surge ali a porta do quarto, né? Em que o corpo dormia, e vai ao encontro, né? Do grupo. Porque, como a gente viu, há um trabalho muito interessante, que é levar as mães aos seus filhos, né? Para encontrar, como nós falamos, nada é perdido. Então, para encontrar o Júlio que desencarnou, né? Tudo isso, vai aproveitando, Clarencio se oferece para com a equipe para levar outras duas mães que querem ver seus filhos também. Quer dizer, o trabalho é muito interessante, gente. Tem um objetivo, tem um foco, mas o que pode ser feito de bem em torno é feito, né? É aquela situação assim, que não custa nada fazer o bem, né?
Eu sempre recomendo esse capítulo para as pessoas que tiveram seus filhos que já partiram. Porque a ordem natural das coisas é primeiro morrer os avós, depois os pais, né? Essa é a ordem natural. Mas eu sempre recomendo, porque aqui vem explicando que mesmo a morte prematura, ela tem o seu objetivo. Quando ela está no planejamento, ela tem um objetivo. E muitas vezes o jovem, ele morre fora da hora porque ele precipita a sua morte. Muitas vezes, em alguns casos, são considerados suicidas indiretos, porque um jovem que pega um carro, que bebe e sai de carro e causa um acidente e morre, óbvio que isso aí foi um suicídio indireto. Ele pode não ter tido a intenção de, mas quem hoje não sabe, não recebe a influência da mídia, inclusive com essa lei seca maravilhosa aí, mostrando que é proibido beber. E com a instauração da lei seca, diminuiu drasticamente a quantidade de acidentes. Agora, se um jovem bebe, sai e pega um carro e dribla a lei seca e acaba morrendo, óbvio que ele morreu fora da hora. Ele não nasceu para morrer daquela forma. E nós morremos, sim, fora da época, sim. Porque muitas vezes a pessoa fala, a gente só morre quando está na hora. Não. Quando a gente estuda o livro Sexo e Destino, a Marita, a gente vê ali claramente que ela está completamente desorientada, sai andando pela rua de qualquer maneira, é atropelada e morre. E os espíritos têm um trabalhão para fazer a reencarnação dela o mais rápido possível, para ela aproveitar todos aqueles familiares para ver se ela recupera a programação anterior. Isso. Dela, mostrando o quê? Que não era a hora dela desencarnar. Mas mesmo para as mães, para os familiares que tiveram seus filhos desencarnados desta forma, de uma forma às vezes inconsequente, que também eles têm auxílio. Todos nós temos auxílios. Qualquer um de nós. Você vê o Leonardo Esteves, ele matou o amigo envenenado, mas ele está aqui agora tendo o auxílio dele. Todos nós, por pior crime que a gente faça, a gente sempre vai ter um auxílio para quê? Para seguir. Porque a única fatalidade nossa é a evolução. E os espíritos fazem de tudo para que a gente entre nesse caminho. E cedo ou tarde nós entramos nesse caminho. Pode demorar para uns, pode ser mais rápido para outros. Todos nós, todos os maiores bandidos do mundo chegarão a espíritos puros. Sim, porque esta é a lei. Isto sim é que é a justiça. Então, em algum momento, as coisas vão acontecer. Mas que a gente fique certo para os nossos afetos que desencarnaram, que todos são acolhidos. E que a gente pode ajudar muito, desde já, fazendo prece, pedindo preces intercessórias, pedindo para que esses nossos queridos, eles também pensem na prece. Que ele se estimule a fazer prece. Tem uma amiga minha que eu conheci até recente, e o filho dela desencarnou, e ela disse que a única tristeza assim, que ela sentia era por ela não ter ensinado ele a rezar. Porque ela não tinha nenhuma ligação com religião, ela não era uma pessoa assim religiosa, e ela se ressentia muito disso. E eu falei, olha, mas ainda é tempo de você orar com ele. Ela é mesmo, eu falei, sim, fale para ele, olha, meu filho, eu me arrependo de não ter orado com você, mas, olha, na verdade, eu também era uma coisa que eu não fazia sabia, parte, né, do meu dia a dia. Isso não fazia parte da minha família, isso não fazia parte da minha educação. Hoje em dia eu tenho uma outra visão, hoje em dia eu tenho uma outra experiência, e eu quero passar para você o que eu estou aprendendo. Você pode conversar com ele, que ele vai entender, e sempre há tempo.
Exato.
O bom é isso, porque nós, espíritos imortais, sempre há tempo de melhorar.
Exato. E aí, é por isso, gente, que a gente percebe, ele acaba aqui falando dessa questão do encontro da Antonina, né? E o capítulo que a gente vai ver no próximo programa, a começar a estudar, é o Deliciosa Excursão. E a gente pensava assim... Por que é deliciosa, né? Porque realmente não há nada melhor do que amar e ser amado e encontrar os nossos amores. Então, e na verdade, esse grupo vai partir, né? Vai partir junto com Clarencio, André, Hilário e tudo. O objetivo é ver o pequenino que desencarnou, mas essa mãe também, a Antonina, a mesma que sentiu saudade no culto, lembra? Do filho, que falou que ajudasse um irmão, que perdoou aquele pai, essa companheira, vai ser levada ao plano espiritual para encontrar o seu amor, que é o Marcos, é o outro companheiro também. Então, que fique assim no dia de hoje essa ideia, né, de que Deus jamais separa as criaturas que verdadeiramente se amam. Então, vale muito a pena a gente cultivar o amor, investir no amor, porque se a gente investe no amor, aquilo que tiver errado, que for desamor, vai começando a não ter espaço na vida nossa. Então, que o nosso espaço possa ser preenchido com esse amor. O amor a quem quisermos dedicar. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.